Ouvinte, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um DinaCast, o DinaCast Expectativas para a sétima temporada de Outlander. Eu sou Gabriela Nobre, estou aqui com Ana Cláudia Afonso.
Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Finalmente chegamos!
Finalmente, e Filma Vicente!
Olá, forasteiras e forasteiros. Ai, gente, depois de 200 dias de gravação de Outlander, mais vários dias de espera, voltamos.
Voltamos e voltamos antes de completar um ano do último episódio. Então, ó, parabéns pra gente. Ai, gente, a gente tenta que não ser tão demorado. Mas voltamos.
É isso aí.
E esse episódio, gente, ele é muito especial porque ele começa mais esse ciclo dessa série que a gente ama, que é a sétima temporada. E como a gente já falou no episódio anterior, é a penúltima, porque a Outlander vai encerrar na oitava temporada. Então, eu acredito que não vai ter muita enrolação, o que é ótimo. Inclusive, né, meninas, devem já juntar os livros 7 com 8 aí, para poder ter, a gente conseguir cobrir todo o conteúdo da história de Diane, né?
Na verdade, Gabi, nessa sétima temporada vai entrar praticamente três livros. O restante do sexto, né? Que como terminou, só teve oito episódios, ainda não terminou o sexto. Vai entrar o sétimo. E pelo que a gente viu de algumas coisas no trailer, talvez até algumas coisas do oitavo. Talvez não, com certeza algumas coisas do
Com
oitavo.
certeza, né? Ah, e lembrando que são 16 episódios ao todo, né? Vai ter a primeira parte agora, de 8 episódios, e depois vai ter mais 8. Ai, que bom, gente. Tem bastante episódio para mostrar um monte de coisa.
Exatamente, vão
Sim.
ser 16 episódios, metade para, outra metade. Eu confesso que eu gosto desse ato, apesar de que a gente fica ansioso, e eu tenho certeza que eles vão parar numa cena que vai tirar a nossa respiração do lugar. Mas é bom porque parece que vai ficar mais tempo junto, né? Porque apesar de todo dia, toda semana ter episódio ser bom, quando você vê, acabou. Aí é muito triste.
Verdade, eu também prefiro assim, que seja repartido no meio, é mais tempo para a gente especular, mais tempo para a gente ficar ali ansioso, preso, comentando nos grupos, enfim, eu também gosto assim.
Exatamente.
Ah, eu também gosto.
Então vamos lá, gente, para o que interessa. Outlander, sétima temporada, estreia daqui a pouquinho, dia 16 de junho. Agora é dia de sexta-feira, não é mais dia de domingo. Aqui no Brasil, ela chega 2 dias depois, dia 18, pela Star Plus. E aí, a gente vai. Dia 18 vai ser domingo, né? Então, maravilha pra gente. A gente assiste final de semana perfeito.
Pô, domingão aí pra galera ver, hein?
Domingão para ver, é muito bom. Quem não gosta de spoiler, sai das redes, né? Depois do dia 16, porque é o que eu faço. Eu não fico vendo, eu evito as redes antes de ver o
Verdade.
episódio, porque senão a gente é carimbado lá com spoilers. Porque quem já
É.
assistiu fica ansioso, eu super entendo, é isso aí.
Ó, e aproveitando isso, Gabi, só queria falar que a Gabriela, gente, ela é uma pessoa realmente assim, que ela leva até o fim o negócio de não receber spoiler. Eu e a Vilma, a gente é mais sem vergonha, né, Vilma?
Eu
Qual
e a
é?
Ana, na maioria das
A
vezes a
gente,
gente
tipo assim,
assiste
não quer
logo,
ver spoiler, só
a
que a gente
gente
acaba
rouba.
querendo assistir, a gente, ai, gente, eu acabei pegando spoiler e fala pra outra.
E
Mas
eu
a
agradeço
Gabi,
que
ela é
não
mais
me
séria.
falam.
Não, a gente não
Não,
conta.
e a gente tem um combinado que quando a gente assiste, a gente não é para evita se falar para poder deixar os comentários aqui. Só que eu sei que elas duas às vezes comentam alguma coisa antes, porque elas não se aguentam.
Olha, em minha defesa da Ana, a gente não faz mais isso, né, Ana? A gente fazia muito isso na terceira temporada. A gente não aguentava
Ah,
e
é
acabava
verdade.
comentando, mas a gente não tem feito mais isso, né, Ana?
Não que eu
Nas
lembre.
últimas.
É,
É,
porque é
nas
muito
últimas a
mais
gente não
legal
vê.
falar aqui. Eu acho mais legal comentar aqui que a gente fica surpresa, assim. Ah! E olha, uma das coisas que eu posso falar para vocês nas expectativas dessa temporada é que tem um ponto, a gente vai falar desse ponto aqui hoje, que é um ponto de guerra nosso aqui, que a gente discorda completamente, que é o rumo da história. Quando a gente chegar lá, vocês vão ver.
A gente vai falar muito sobre isso ainda.
É um ponto de guerra só para você, Gabi, porque eu e a Ana a gente ama.
É, pelo visto, só eu não gosto, todo mundo gosta, mas enfim, vou chegar lá. Quando a gente chegar lá, a gente vai falar. Enquanto
Ah,
isso.
lembrando que esse episódio é totalmente spoiler free, né? Então a gente vai falar muito spoiler aqui.
Ah, sim, bom lembrar. Bem lembrado, Ana. Antes de a gente sair atropelando tudo, já começar, vamos começar do começo. DinaFestBR, todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, até onde se sabe, né? Porque às vezes vai, às vezes volta, mas o grupo tá lá. E sim, esse episódio vai ser um episódio totalmente cheio de spoiler para quem não leu, para quem não gosta de saber. A gente, enfim, não é hoje o seu dia por aqui, porque a gente vai falar de coisas do livro, coisas do caso do livro 8 também, já que vai ter vão ter uns fragmentos do livro 8. Então vai ser muito, muito spoiler aqui. Então, para quem não gosta, fica ligado
aí.
Isso
aí, gente. Cuidado que são spoilers de 3 livros, praticamente. Isso exatamente. Se não acabar falando do nono, mas se bem que o nono a Ana ainda não leu, então, enfim.
Você já leu, Vilma? Você já leu?
Já li. Ixi, gente, já saiu um tempão.
Ai, meu Deus. Então vamos lá. Ah! Eu sou a mais atrasada aqui do grupo, eu não terminei o 8 ainda, mas vem aí.
Pois é. Ah, eu só quero também complementar uma coisa que a gente falou sobre a data de estreia da Star Plus, mas, gente, quem segue o grupo maravilhoso Fraser's Read Brasil, assiste antes, viu? Assiste primeiro.
Aliás, Fraser's Reads, vamos voltar esse ano com tudo, hein? Porque agora tem série de novo, porque a gente ficou o quê? 2 anos, hein? Ou 1 ano só?
Não, eu acho que não chegou a 2 anos, né?
Foi mas 2021, tem 1 ano e pouco já, né?
Foi em 2021, né? A sexta temporada. Já tem mais de ano, sem. Já tem mais de ano.
Não, tem mais de 1 ano, porque o Léo nasceu no finalzinho. O Léo fez 1 ano.
Ah, então tem um. É, ó. Tem 1 aninho aí. Enfim. Bom, gente, estão começando efetivamente a falar sobre a 7ª temporada, as nossas expectativas, né? Essa temporada vai acompanhar Jamie e Claire, nossos amores, queridinhos. Lá por volta de 1787, a gente já andou aí bastante tempo, vivendo durante a Revolução Americana. Então a gente viu no começo lá na Escócia, a Revolução lá da Escócia, aí eles vieram para cá e muito disse me disse, a Claire sempre soube que ia ter, e agora realmente está acontecendo, a Revolução Americana está rolando. E aí eles têm que decidir, que eu acho que esse que vai ser o grande mote, né, sobre que lado da guerra eles vão ficar. Se o lado que eles veem como certo, né, que a família e os amigos vão seguir, ou se o lado que a Claire já falou que é o que vai ganhar, né? E aí muita politicagem no meio, o Jamie é mestre nessa parte de diplomacia e de falar sem fazer, fazer sem falar. Então, eu acho que esse que vai ser o grande cenário central da 7ª temporada.
Verdade, pelo trailer ficou bem esse clima mesmo.
Inclusive no trailer dá pra ver que já tem a bandeira americana, né? E é muito legal que ela com menos estrelas, né? E tem uma parte que cruza assim, uma bandeira americana com uma bandeira inglesa em lados opostos se enfrentando. Então, assim, o embate é real, tá acontecendo, é agora. Tava, tipo, depois de tanta especulação, a guerra chegou.
Ai, gente, finalmente a gente vai ver essa revolução acontecendo.
Bom, os títulos. Episódio 1, Uma Vida Bem Perdida. Episódio 2, O Lugar Mais Feliz do Mundo. Episódio 3, A Morte Não Se Orgulha. Episódio 4, Uma Mulher Muito Desconfortável. Episódio 5, Singapura. Episódio 6, Onde as Águas Se Encontram. Episódio 7, Um Guia Prático para o Viajante do Tempo. E episódio 8, Pontos de Virada. E aí, meninas, pelos títulos, assim, o que vocês tiram desses episódios? Eu não tirei nada.
O que você acha, Ana?
Ai, gente, eu também não tenho, assim, eu acho que talvez o 2 pode ser eles voltando para a Escócia, que é o lugar
também
mais querido da Terra, mas não tenho certeza também, não. E você, Vilma?
O que me lembra alguma coisa, eu sei que o episódio 7, Um Guia Prático para Viajantes do Tempo, tem a ver com o livro 8, eu acho que é um capítulo até do livro 8, o Roger cita isso. Vendo os títulos do episódio, não me lembra nada, mas eu tenho certeza que nesses títulos de episódio tem alguns títulos que devem ser nomes de capítulo, porque sempre usam isso nas temporadas de Outlander. Então, com certeza, as meninas que são mais ligadas, por exemplo, a Kátia, que sabe todos os capítulos de cabeça, ela deve estar gritando ouvindo isso agora, falando, esse capítulo tal, esse é o capítulo tal, que ela sabe tudo de cabeça, entendeu?
Ela deve estar falando, gente, como que vocês não sabem? É isso, isso, isso.
A gente tá meio
pode mandar pra gente depois, tá?
Manda pra gente o que foi, que quando a gente gravar sobre, já sobre o episódio, como, quando começar a sétima temporada, a gente fala.
Bom, agora nós vamos ouvir os áudios. Gente, muito obrigada por ter mandado. Pra quem não sabe, nós temos um grupo no Telegram e é lá que o pessoal que quer participar tem a oportunidade de mandar. Então, nós vamos ouvir agora os áudios das ouvintes sobre as expectativas delas sobre a sétima temporada.
Meu nome é Márcia de Paula, eu falo do Rio de Janeiro. E o que eu gostaria muito de ver na sétima temporada é o casamento da Claire com John Grey, o Hot, que o livro relata a respeito dos dois, e, sem dúvida nenhuma, o momento em que o Jamie descobre esse casamento e que os dois dormiram juntos. Ansiosíssima por assistir tudo isso.
Pois é, gente, já começamos com um áudio como? Com a grande polêmica que eu acho dessa história.
Gabi, é só você que acha que é essa polêmica. Por que a gente começou por esse áudio, Ana? Por quê? Fala aí.
Bom, porque a gente percebeu que é, acho que é a maior expectativa, gente, das leitoras, das ouvintes, é do casamento que vai acontecer nessa temporada. Sim. Inclusive, tem os outros áudios também que falam desse mesmo assunto.
Sim, gente, o povo gosta é do bafo, não tem, é só a Gabi que não gosta, essa parte é tudo. A Márcia citou, a gente botou a Márcia primeiro, a Márcia de Paula, do Rio de Janeiro, falando. Um abraço, Márcia.
Uhum.
Não tem como, gente. É uma coisa que todo mundo ficou chocado quando leu. É muito bom o desenrolar, porque é muita treta,
gente.
É muito barraco.
Ai,
a gente, todo mundo adora, é só a Gabi que é contra.
Da parte, eu detesto, eu acho totalmente desnecessário. E é muito engraçado, porque assim, quando ela, a filme e a Ana leram os livros muito antes, né? Então, elas ficavam falando, elas tinham uma expectativa quando eu chegasse nessa parte para poder comentar. Aí falava, tipo, de casamento das viúvas, não fazia ideia do que era. Quando eu cheguei nessa parte, aí elas, ah, e aí? Falei, cara, e aí? Achei uma droga, achei desnecessário. Mas, gente, achei tão desnecessário, eu não consigo gostar dessa parte. E pelo que eu tô vendo, só eu, né? Vamos ouvir os outros áudios só pra gente ver o que o pessoal tá falando disso.
Gente, eu acho tudo, assim, o que eu tô na expectativa mesmo é se a série vai colocar como foi no livro. Se a série, além de colocar o casamento deles, se vai colocar a Claire e o John lá, bêbados, sofrendo pelo Jamie e acabando tentando lembrar dele e esquecer a morte dele ao mesmo tempo, dormindo juntos os dois. Porque meio que a Claire dá uma...
Não aguento.
Meio que a série dá uma suavizada nesses deslizes, eu acho que tanto da Claire quanto do Jamie, talvez. Se bem que na terceira temporada botou ali a Claire com o Frank, né? Não diminuiu tanto.
Primeiro trisal, né? Dos Estados Unidos.
Então eu acho que é uma expectativa grande para ver se a série vai ter queixo mesmo para fazer igual o livro. E essa parte do casamento das viúvas acontece no sétimo livro. Já o Jamie descobrindo, quando o John conta pro Jamie que dormiu com a Claire, que teve conhecimento carnal da esposa dele, que é como o John fala, já é no livro 8. Então aí também fica a expectativa.
Outra
pra ver
coisa se... desnecessária do John, cara. Pra que você vai falar isso pra um cara que tá com ódio já? Sabe? É um troço todo que pra mim não tem cabimento.
É, ali ele quis morrer.
Ana, quem defende o nosso cristal? É ou você que começa a defender porque o John falou?
Ai, já que você já tá mais engajada, Vilma, fala que eu concordo com
o
você.
O John falou pro Jamie porque ele é um cara honrado. O John sabe que o Jamie tem um temperamento forte e o John ficou com medo de o Jamie ter uma reação explosiva com a Claire. Então ele prefere honradamente ele mesmo falar primeiro pra caso alguém tenha que sofrer as consequências da explosão e do ciúme do Jamie, seja o John e não a Claire. Por isso que o nosso cristalzinho deu a
notícia. Mas não podia ser numa praça com mais gente, porque, cara, desculpa. Tu vai falar... A gente já falou disso. Existe uma coisa que o Jamie não tem controle nenhum. O Jamie é muito controlado, muito diplomático, muito educado, mas tem uma coisa que ele não se controla, ele é um bicho, é quando alguma coisa referente à Claire. E aí o cara vai chegar para ele no meio do mato, depois de ele já tá bolado com a história do casamento, falar: "Olha, eu e essa mulher transamos." Cara, ele achou realmente que o Jamie ouviu o resto da frase? Explicar, porque a gente estava sofrendo? Pelo amor de Deus, cara.
Ai, Gabi, você não
Tudo
leu o
errado.
livro 8, mas como a gente tá spoiler free aqui, eu vou falar que isso que você tá falando é meio que uma coisa, quando a Claire e o Jamie conversam sobre isso, o Jamie meio que pergunta se ela não contaria para ele. E a Claire fala assim: sim, eu contaria, mas primeiro eu te daria uma comida, um banho, tipo, deixaria de descansar.
Exato. Exatamente. Dava um whiskyzinho. Tudo eles bebem whisky, porque. Sabe, mete uma informação dessa seco depois de o cara voltar de uma viagem horrorosa.
Ah, e
Cara.
aí, e a... É verdade. Não, eu não vou nem comentar ainda por cima, depois do que foi que ele passa essa informação, porque isso vai ser citado nos próximos comentários e a gente comenta quando o pessoal
É.
citar.
Não, e eu só quero falar que, assim, pro contexto, para quem não leu e tá ouvindo esse podcast curioso, que eu sei que tem muita gente que faz isso, né? Que, tipo, não lê, mas quer saber dos spoilers, que não liga. A Claire e o John se casam, mas tem todo um contexto. Eles acham que o Jamie morreu, né? O John faz isso para proteger ela, porque é óbvio que a Claire tá metida em confusão e tem gente atrás dela, né? Óbvio.
Ela tá na iminência
Aí.
de ser presa como espiã.
Pois é. Pois é, aí é uma confusão. Aí o John fica sabendo disso, então ele pensa assim: não, peraí, se eu casar com ela, ela vai estar tá protegida pelo meu nome, né? Pelo meu sobrenome, e é isso que ele faz. Né? E aí depois de uma noite lá os dois estão sofrendo muito, porque a Claire tá, ela tá, né, com muito sofrimento, achando que o Jamie morreu mesmo, o John também tá muito triste, os dois acabam lá se consolando, né?
Exato. Não foi o John que foi só o talari que foi lá, não, tá, gente? A Claire achava que estava viúva, o John também achava que estava viúva, que estava viúvo do Jamie. Então, meio que foi um casamento por proteção, e o que rolou na hora lá foi os dois bêbados pensando no Jamie. É
É, a
isso.
parte do casamento para proteger a Claire achei ótimo, realmente foi uma boa estratégia. Agora eles ficarem. Ah, a Claire é bêbada, bebum. A Claire gosta de uma cachaça, a gente sabe, né?
Verdade.
A Claire gosta de uma
Deprimido,
cachaça e
então,
também nunca
porque,
foi muito.
coitado, tá sem a filha, tá lá naquele fim de mundo, lá daqueles 2 séculos para trás, naquela confusão, sem o Jamie.
A Claire tá pensando em se matar, por sinal, no, na noite que acontece isso. Que, na noite que ela dorme com
É.
o John. Ela tá pensando em se matar na hora. De tanta
Ah, é
tristeza.
verdade.
É. E na verdade, ele, quando ele vai lá atrás dela, ele nem tem segunda intenção, ele só vai para ficar com ela, né? Pra ela não ficar sozinha. Ele também tá se sentindo muito sozinho.
E aí, gente,
Mas.
o pior é que assim, eles transam, e sabe por quê? Porque eles se imaginam, não se imaginam, né? Ele é uma forma de eles estarem transando com o Jamie na cabeça deles, sabe? Olha só isso, gente.
Cada um tá pensando
Psicólogo.
no Jamie.
Cada um tá pensando no Jamie. Eles transam com o outro, os dois pensando no Jamie. Cara, eu acho isso muito doido. Desculpa, Brasil.
Mas você sabe que, assim, eu sei que todo mundo quer muito saber disso, mas você sabe que uma das minhas passagens preferidas é a conversa que eles têm na noite seguinte, aliás, no dia seguinte,
Ai,
que é muito
sim!
legal,
Que, por sinal, é uma
que
coisa que
eles
ninguém
estão lá
citou, né?
conversando na
Que
cama.
essa conversa
Não.
do dia seguinte, até quando eles têm um afeto que nenhum dos dois estavam bêbados ali, né, gente? Ninguém citou isso nos comentários, então a gente pode até falar disso daí, né, Ana?
Sim,
A
então aí
gente
tem
vai
uma
queimar a
conversa
Claire?
muito legal, assim. Hã?
A gente. Gente, antes de comentar isso, não é melhor botar os áudios, os outros 2 áudios que falam sobre o mesmo assunto?
Ah, pode ser então.
Oi, eu sou a Liliane de Curitiba e eu tenho muitas expectativas para essa sétima temporada. Tem algumas cenas assim que me marcaram muito, tanto do livro 6, né, desse final que ainda não foi adaptado, quanto do livro 7 e possivelmente de parte do 8, que também entrará aí na segunda parte da temporada, e que eu queria muito ver. Principalmente aquelas relacionadas ao casamento de Claire com o Lord John, que eu acho que vai ser assim uma pedida de todo o fandom, e também é a reação de William ao descobrir a paternidade dele. Se adaptarem como no livro, vai ser muito legal. E vai ser uma cena assim, que realmente vai marcar, né, a temporada. É isso. Um abraço. Até.
Gente, a Liliane está falando que é um pedido de todo o fandom. Eu realmente estou só...
Menos de Gabriela Nobre.
Gabi, a gente está falando.
Gente, não me odeiem. Eu só não gosto.
Olha,
eu não consigo achar legal esse plot. Por mim, realmente podia tirar, mas eu já aceitei, já entendo que sou só eu, tudo bem, tá tudo certo.
Ó, antes de começar a comentar, primeiro um abraço pra você também, Liliane.
Obrigada, Liliane.
A gente botou também outro áudio falando, porque, gente, é praticamente um consenso, todos os áudios vão falar de casamento da Claire e do John. Mas também a gente colocou o da Liliane segundo, porque já linka que ela cita que ela tá na expectativa de ver a reação do William quando ele descobre a paternidade do que ele é filho do Jamie, né? E quando essa história do John contar pro Jamie, né, sobre ele ter dormido com a Claire, é logo após o William descobrir isso. Tipo, o William descobre, o Jamie tem que fugir porque ele tá sendo procurado, aí o John meio que ajuda o Jamie na fuga, e durante essa fuga que o John conta pro Jamie. Por isso que a gente achou legal botar aí pra fazer o linkzinho. Uhum.
Nossa, gente, e o William descobre de uma forma muito horrível.
Sim,
dá muita
sim.
dó dele. Porque assim, gente, o William, ele descobre de uma forma muito abrupta, que é que ele está lá na casa dele, é quando o Jamie retorna dos mortos, do mundo dos mortos, e ele dá de cara com o Jamie e pra ele fica óbvio que aquele homem é o pai dele. E é muito correndo, assim, a situação. Tipo, ninguém senta pra conversar com ele, pra explicar direito. Então ele fica revoltado. Dá muita dó do jeito que
ele se dá conta que todo mundo sabia,
né?
E só ele não sabia. Fica com ódio do John, fica com ódio da Claire, fica com ódio do Jamie. Tô muito na expectativa pra ver se vai ter a cena do livro dele jogando o terço em cima do Jamie, tipo, devolvendo o terço. Não teve, né, na série isso, na terceira temporada, o Jamie dando o terço pra ele? Não, né?
Eu
acho que não.
Acho que não, gente.
Putz,
mas eu lembro,
não lembro
que isso foi, me marcou muito, assim, foi muito impactante o Willy arrancando o terço e jogando, tipo, em cima do Jamie. Tipo, eu não quero...
Cara, o papinho escondido, né?
Exato.
Gente, agora explodiu a minha cabeça. Porque o William sabe que o Jamie é o cara que trabalhava na casa dele. Vocês lembram que colocaram isso na série?
É por isso que ele se dá conta. Porque ele se dá conta que... Peraí, que...
Não, mas na série, no livro, ele não sabe, Vilma.
Ah, na série ele não sabe, né? Na série ele não sabe.
Não. Na série, ele sabe que o Jamie é o Jamie que trabalhava com os cavalos. Mas no livro ele não tem ideia, porque ele não lembra do Jamie, porque ele era muito criança.
Eita mesmo, eu acho que...
Como é que
mesmo.
Na série ele vai olhar o Jamie e tipo assim, tá, esse é o senhor Jamie... Ai, gente, agora eu fiquei confusa.
Também fiquei um pouco. Porra, e o pior é que o meu plano era reler o livro 7 antes de começar a sétima temporada. Mas, gente, eu fui impedida pelos capítulos
o meu também.
Do William. Toda vez que eu retomava, eu parava, eu empatava nos capítulos do William, do sétimo livro. Porque
ai, gente,
pra
o William
são
é
muito
chato.
Porra, no sétimo livro ele tá muito chato. No oitavo tá meio
não,
chato.
E o William, gente?
No nono
o
tá
William
até legalzinho.
É William,
não,
não
fala assim.
Até pena.
A Gabi já esculacha.
Nada dá certo pra ele.
Não, o William não é burro. O William é atrapalhado.
Ele é atrapalhado. O cara
olha,
tá... Ai, lembrei agora que tem uma cena lá que ele fica lá no meio do mato com o cavalo rodando em círculo. Assim, o cara é roubado de tudo. Gente, esse não aguentava meia hora de Rio de Janeiro.
Gabi, as 5 fãs do William vão atrás de você. As Willys vão atrás de você.
Cara,
eu
até
sou a líder dela.
Mesmo pra me explicar como que pode gostar dele. Porque, gente, ele é burro.
Ai, ele não, tá, olha, certo, você.
Cara, coitado, James.
Não, não é assim. Ele é muito, muito bonzinho, ele é muito legal, ele é muito bonito. Aquelas.
É bonito.
Ele é bonito.
Ai, ai.
Ele é bem aquele cara que é gato e só isso.
Eu não vou nem comentar, porque eu acho que a Gabi já esculachou demais o bichinho.
Não, eu só quero ver se assistindo os capítulos esse ranço vai continuar.
O Will é igual aquela mãe mala dele.
Vamos pro próximo?
Olá, aqui é a Débora, eu sou de Comodoro, no Mato Grosso. Eu tô muito ansiosa para a sétima temporada, principalmente para ver o casamento entre a Claire e o Lord John e toda a bagunça que resulta desse casamento, né? Quero muito ver como é que a série vai retratar essas cenas, como é que tudo vai acontecer. Além disso, eu também amo as partes que falam de viagem no tempo, então eu quero muito ver o Roger indo para o passado e reencontrando todos aqueles personagens que a gente viu na primeira temporada. Acho que vai ser muito interessante.
Gostei, eu também estou com bastante expectativa do retorno da família Mackenzie para o futuro. Acho que vai ser muito legal. Eles são muito legais no futuro.
Uhum.
Vai ser muito bom. Vai ser muito bom.
Essa parte do livro é muito legal, gente, quando eles estão no futuro.
Ah, eu adoro.
De fato, Abril e o Roger, eles parece que funcionaram melhor no futuro mesmo, assim. Até a relação deles com as crianças, assim, é muito legal ver eles sendo pais e tal.
Apesar de que o Roger dá uma empacada no futuro também. Com a história lá de que vai ser pastor, não vai ser pastor, não sei o que eu quero, se compro uma bicicleta, ai, um saco. Aí abri, dá uma enquadrada nele. Mas verdade. Assim, eles como pais da Mandy e do Jamie, cara, sem defeitos.
Verdade, o Roger fica super indeciso e abri lá, tipo, chefe lá na usina que ela trabalha, uhum. Engenheira lá, mandando todo mundo, e o Roger todo indeciso, coitado.
Nossa, mas, olha, aliás, eu espero muito machismo lá na empresa, né? Dá uma raiva.
Na série, a entrevista da Bri, de emprego, porque é maravilhosa.
Ai, é muito boa mesmo. É muito boa.
Ai, toda essa parte da Bri lá trabalhando, o pessoal com raiva dela é muito bom.
Ô, gente, eu ainda vou falar mais sobre isso durante esse podcast, mas a Bri no livro 7 é tudo. A Bri é tudo no livro 7, ela tá muito boa.
É muito legal mesmo.
Falando mais um pouquinho do áudio da Débora, que ela fala do Roger no passado, porque assim, no livro 7 a gente tem os Mackenzies indo pro futuro, mas no final do livro 7 pro livro 8, o Roger sozinho viaja pro passado, que foi isso que ela falou, da gente rever os personagens da primeira uhum. temporada. Que o Roger, quando ele viaja pro passado, ele vai reencontrar o Dougal, ele vai reencontrar a Gales, quem mais? O Roger encontra o pai do Jamie, ele volta para um período do passado que o pai do Jamie tá vivo, a mãe do Jamie já não tá mais, mas ele conhece
também,
a Jenny,
né?
O Roger conhece a Jenny novinha. Então, realmente, isso tem potencial para ser muito interessante. Eu acho que isso vai acabar entrando só na segunda parte da sétima temporada. Eu acho que isso não entra na primeira parte, não. Se a gente for pegar bastante coisa do livro 8.
Ah,
que vocês
eu também
acham?
Acho. E eu acho que eles podem usar os mesmos atores que vão fazer a série dos pais do Jamie, né? Tipo,
olha,
o ator que vai fazer o pai do Jamie, será?
Será? Acho
você
que
falou
não.
Uma coisa agora. Já pensou se eles já colocarem o ator que vai ser escolhido pra ser o Brian no prequel como o Brian jovem ali? Será?
Eu acho que não vai ser.
Também acho que não, mas olha, ia ser uma bela jogada ali se eles fizessem isso, hein? Eu ia gostar.
Porque daí eles iam unir, né, o mesmo
universo.
O que pode
acontecer é eles usarem um ator e por acaso esse ator agradar muito e acabar sendo reaproveitado. Mas isso aí não deve estar nem em discussão ainda.
Não, até porque eu espero, expectativa minha, tá, gente? Que a série da... Não, eu espero não, na verdade. A série do Brian e da Ellen vai começar com eles muito mais novos. Porque quando o Roger encontra ele, a Ellen já tá morta. Então a nova série é sobre o romance.
Ah, é já ele mais velho, né?
O desenvolvimento do romance do Brian e da Ellen. Então, eu imagino que não vai realmente ser o mesmo ator, ou pelo menos o mesmo ator que vai começar a série.
É verdade. Talvez o ator volte, né? O que fez o Brian na primeira temporada, que aparecem umas cenas dele, né? Do pai do Jamie.
Ah, isso pode ser. Ele aparece.
É mesmo.
Oi, meninas. Aqui é a Ana Augusta, de Curitiba, e passando para dar as minhas expectativas sobre a sétima temporada. Então, o que eu espero ver na próxima temporada é o resgate da Claire da prisão. Eu acho que isso vai ser apenas no primeiro episódio, mas tudo bem. A ida da Claire, do Jamie e do Joveninha pra Lallybroch. Tô bem curiosa como vai ser o núcleo de Lallybroch agora que eles escalaram outra atriz pra ser a Jane. Quero ver como vai ser essa dinâmica e todo... Ah, e toda a história que envolve ali a Joanie também. Eu quero ver como ela tá hoje em dia. Enfim, acho que vai ser bem interessante. E a ida dos Mackenzies pro futuro também é algo que eu tô bem curiosa pra ver. Eu tô curiosa, na verdade, pra saber se eles vão escalar um novo ator pra viver o Jamie. Porque o Jamie, nessa época, ele já tá com uns 8 aninhos, acho, 8 ou 9. Então, ele já tá mais... Ele tá crescido. E ele tem umas falas bem interessantes. Eu gostei de ver o Jamie maiorzinho no livro, achei bem legal. Mas eu não quero ver... Ai, eu sei que vai ter o plot do carinha lá que se torna amigo do... Ai, se torna amigo do Roger e da Brianna. Eu odiei essa parte no livro, não gostei. Achei desnecessário, mas vai ter. Então, vamos ver como que eles vão desenvolver isso. E o que eu mais quero ver é o casamento da Claire com o Lord John, porque eu quero ver o parquinho pegar fogo. Só isso, em todos os sentidos. Então, eu realmente espero que eles coloquem isso no, na série. A história que eu mais tô curiosa pra ver na tela é o da casa, né? Que vai pegar fogo. Eu quero ver se eles vão seguir o enredo que tá no livro ou se eles vão mudar alguma coisa. E o que eu acho que será mudado é o interesse do Willy pela Rachel. Eu acho que eles vão deixar isso de fora e vão focar apenas no Joveninha com a Rachel. Então é isso que eu espero, sei lá, que eu acho que haverá na temporada. Beijos, tchau, tchau.
Olha, gostei das expectativas e sobre o novo ator para fazer o Jamie, queria saber se eles vão meter uma criança loura ainda ou se vão consertar e botar criança ruiva, que é um nó que eu tenho nessa série.
Gabi, eu desapego, eu acho que não
me conformo.
Não vão botar uma criança ruiva.
É,
duas, três temporadas já com moleque louro, não vai fazer sentido.
O figurante, gente. Eu queria o figurante.
Gabi, supera. O Jamie da série é loiro.
Olha, a Ana citou agora o primeiro áudio citando o final da sexta temporada, né, gente? O resgate da Claire. Eu tô curiosa porque eu tô achando que como a última temporada teve que ser abreviada, né, por causa de pandemia, por causa de bebê da Katrina... Que vai ser, assim, bem modificado e bem resumido tudo que vai ser o final do sexto livro, sabe? Essa parte do resgate da Claire. Tô curiosa pra ver como é que vai ser a parte, assim, só contextualizando, gente. É o resgate da Claire, terminou ali com o jovem Ian e o Jamie indo atrás dela e a Claire já tá presa. Só que nisso, nos livros, acontece um monte de coisa, né? Da Claire na prisão, a prisão que ela tá pega fogo, até o Jamie encontrar ela. Eu acho que, não sei se vai ter tudo isso na série ou não. Vai ter essa saga do Jamie tanto tempo procurando ela, até achar ela.
Eu acho que vai ser mais breve.
Ai, provavelmente não, e eu espero até que não.
Pois é, porque eu acho que vai ser, tipo, acho que uns 2, no máximo 3 episódios pra finalizar a história do sexto livro, né? E tem o fato de que o Tom, né? O Tom tá indo, o Tom vai se acusa como assassino da filha pra salvar a Claire e tal. Eu tô muito curiosa pra ver como eles vão abordar.
Mas no trailer aparece a Claire lá sendo, quase sendo enforcada.
Exatamente, exatamente. Porque no livro não chegou a esse ponto, né? Aí no trailer já mostra que tá sendo bem, bem modificada essa parte.
Ai, podia ser, sabe o quê? Um resgate... Ai, gente! Resgatar a Claire da forca, tipo quando o James chegou na primeira temporada, quando ela ia ser queimada lá como bruxa.
Já pensou? Mas quem vai ser o salvador da pátria dessa vez é o Tom? Tipo... Não, queimem essa mulher, o culpado sou eu, papapá. Quem vai salvar o dia vai ser ele.
Mas ele que vai chegar. Claire!
Claire!
Claire, lá de longe, e todo mundo vai ouvir. Já criei mais uma expectativa. Eu quero o Jamie gritando Claire.
E tirando a mulher de lá,
ó,
né?
Ó, dessas expectativas que a Ana falou, tem duas que eu também tô, que é a ida da família Fraser para Lori Brock, vai ser muito legal. E tô louca para que tenha a cena que a Claire vai falar para Jane que ela é uma viajante do futuro e a Jane vai. É, a gente imaginava que tinha alguma coisa mesmo. E assim, a noite continua como se ela tivesse falado nada. Eu acho
Sim.
sensacional, acho muito boa.
O que eu acho engraçado é que os parentes ouvem e falam assim: ah, ela tá mentindo, eles não acreditam nela, a maioria.
Verdade.
Ela fala tão solene e, tipo, eles ficam assim: ah, não é verdade.
É, eles se preparam todo para falar e ninguém liga, não dá a mínima.
Eu só quero falar uma coisa que a Ana comentou, que ela acha que na série vai ser mudado a questão do Willy se interessar pela Rachel, né? Mas eu acho que não, até porque uma das cenas que eles lançaram do Willy é ele conversando com a Rachel, e a Rachel falando, ai, você é muito cavalheiro, não sei o quê, não sei o quê.
Isso,
Então eu acho que vai ter na
Ana. Ah, mas
série
eles podem só
também.
se conhecer. Aí eu espero que não tenha também,
Eu
não.
achei que a cena, o teaser que saiu já mostrou assim uma cena como que se quisesse. Sei lá, o William com as anteninhas ligadas para ela, assim, eu acho que vai ter sim o triângulo, eu acho.
Sim.
E até espero que
A
tenha para ter uma
série tem que
emoçãozinha.
ter essas coisas. Sim, é negócio sério, sempre tem que ter um pouquinho do triângulo amoroso, nem que seja algo leve. Sabe, assim, um flerte, alguma coisinha assim que não aprofunde muito, mas acredito que vai ter sim.
Olha, o que a Gabi tava falando da ida para Lally Brock, eu tô com bastante expectativa porque a gente vai voltar a ver a Jenny. Vai voltar a ver o Ian Pai. Nessa ida pra Lally Brock, o Ian Pai tá doente, né? E tal. Ele tá morrendo, enfim. Aí eu acho que vai ter umas cenas assim,
Sim.
bem fortes e tal. E meio que vai ser a última temporada do ator que faz o Ian Pai, né? Que é o Richard, né? Richard é o nome dele.
Cara, eu acho que vai ser bem emocionante, viu? Acho que eles vão fazer uma cena dessas de emocionar.
Esse ator é um ator muito querido, ele interage bastante com o pessoal no Twitter, sempre tá ali fazendo piadinha com o Sam e com a Katrina. Eu acho que vai ser meio, sei lá, meio triste ter ele deixando a série também.
Verdade. E eu acho que a Liri também vai aparecer, né?
Sim.
A Liri e o marido não, né? O
Ah,
crush
verdade,
dela
Ana,
e tal.
verdade.
Tem todo esse bafo, né? Que é o bafo do Jamie se libertar da pensão.
Qual é o crush dela? Não lembro desse.
É outro bafo,
Ah, a
Gabi. É
Liri
outro
tá com
bafo do
outro
livro
cara.
7.
Nossa, é um bafão.
Que, por sinal, é uma parte que eu tenho ódio, porque eu fico com ciúmes em nome da Claire. E quando eles vão pra Lally Brock, o Jamie descobre que a Liri tá vivendo com um homem, com um rapaz lá, que ela não pode casar com ele, porque se ela casar com ele, ela perde a pensão do Jamie. Então, na verdade, o Jamie descobre isso antes dele ir pra Lally Brock. Aí, quando ele chega lá, ele vai querer tirar satisfação, entendeu? E ele dá um piti, uma crise de ciúmes, meio que tipo, achando que como se a Liri fosse ainda mulher dele. Assim, não que ele não fala com essas palavras, mas ele tem uma crise de ciúme como se ela tivesse
Dá
que.
uma possessividadezinha.
Exatamente,
É porque
só
o
que.
orgulho dele é ferido, né?
Exato. E ali a Liri fala um monte de coisa para ele. Ele meio que apanha dela, tem meio que até uma brigazinha ali, porque o Jamie vai querer. O cara que ali ele se envolve, ele tem uma deficiência na perna, né? E o Jamie, até nisso o
Ah,
Jamie se
sei.
ofende, até nisso o Jamie se ofende de ser um cara que ele meio que considera inferior a ele, sei lá, entendeu? Até nisso meio que a gente percebe que ele fica um pouco ofendido. E ali ele fala que não, que ficou com ele porque ele dava atenção para ela. Aí não sei, eu não lembro qual é o desenrolar do porquê, se o Jamie tenta falar alguma coisa para ele, eu sei que a Liri dá umas porradas no Jamie para defender o cara. Ela vai para cima dele, dá umas bolsadas, sei lá, faz alguma coisa com, assim.
Acho que ela taca a vassoura nele.
Isso, dá umas vassouradas nele. Eu sei que isso lavou minha alma, porque eu fiquei com ódio do Jamie com ciúme da Liri nessa altura do campeonato. Mas enfim, isso é um barraco aí que a galera tá esperando também.
Eu acho que vai ser engraçado.
É verdade, também acho.
Os barracos com a Liri são bons.
Verdade.
São, pior que são.
Olha, uma coisa que a Ana Augusta falou também foi do incêndio e sobre o carinha que ela falou que é o amigo do Roger e da Brick. Eu imagino que ela tá falando do Buck, o Buck Mackenzie, o filho bastardo do Dougal e da Gales, que mandou enforcar o Roger na quinta temporada, gente. ele, esse tataravô aí do Roger acaba sem querer viajando pro futuro. E a...
Uhum.
O destino dele ali meio que se cruza com o Roger e com a Bree. E quando o Roger viaja pro passado, o Buck tá junto com ele. Aí é isso. A Ana Augusta falou que não gostou. Eu gostei, eu achei interessante. Eu achei interessante essa parte. No livro 8 ali, a jornada do Roger e do Buck, eu gostei.
Eu gostei também. Vamos ver como é que vai ser, se vai ter. Mas não sei se teria, não, porque tá com muita coisa pra falar também, né? Apesar de que eles sempre conseguem colocar tudo. Isso aí é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu.
Não, vai ter sim, porque já confirmaram um ator que vai fazer o Buck Mackenzie, que por sinal não é o Graham, que o Graham fez uma participação, né, na quinta como Buck, e não vai ser o Graham, vai ser outro ator já que vai ser escalado, que vai fazer.
Eu não sei se é isso que ela está se referindo, mas tem uma questão que é meio bizarra. É que o Buck, quando ele volta, ele meio que se envolve com a Gillis, não é uma coisa assim?
Sim, sim, sim.
Que até que o Roger fica passado. E não precisava, né?
Que, gente, é coisa só da mente da Diana, que põe a...
Mente perturbada da Diana.
A mãe do cara pra se envolver com o cara, isso é a mente doentia da nossa autora preferida.
Ai, a Diana é muito louca mesmo.
Então, tipo, ai, não precisava. Isso não precisa pôr, né? Credo.
Meninas, me chamo Viviane, sou de Natal. Sou grande fã do DinaCast. Parabéns pelo que fazem. Adoro a interação de vocês três. Bem, quanto às minhas expectativas para a sétima temporada, posso dizer que aumentaram após assistir ao trailer e aos teasers que saíram até agora. Me passa a impressão que será uma temporada bem próxima aos livros, tal qual ocorreu na primeira e sexta temporadas, minhas favoritas. Quero muito ver a adaptação que fizeram para o parto de Mandy. Espero que seja muito parecido com o parto de Jamie no livro 4. A série nos deve isso, até porque no livro 6, o parto dela é uma simples nota no jornal. Quero muito ver Jamie, Clay e Ian em Lilybrock. No livro 7, os trechos mais emotivos e tocantes ocorrem justamente lá, inclusive quando Claire conta para a família que é uma viajante do tempo. Quero ver todo o sofrimento de Claire com a falsa morte de Jamie, seu casamento com Lord John e sua embriagada consumação. O surto de Jamie ao descobrir tudo e a conversa entre eles ao se reencontrarem dias depois. Outro ponto é que a série não pode mais errar na adaptação da Brianna, como está fazendo desde a temporada 4. Finalmente acertaram com a adaptação do Roger na sexta, tem o dever de fazer o mesmo agora com a Brie. Estou curiosíssima com a adaptação que farão do Will em seu enredo. No livro isso é um pouco chato, não prende nossa atenção. Por fim, sabendo que o livro já será adaptado em boa parte da sétima temporada, parte 2, o que muito me surpreendeu, só me resta a partir dessa segunda parte degustar a série por si só e ver o fim que os roteiristas darão para essa emocionante, apaixonante e cativante série.
Adorei que ela fala que querem que consertem a Brianna, porque consertaram o Roger, porque que não conserta a Brianna? Essa é das minhas.
É verdade, Gabi. Como a Viviane falou, é o dever moral de melhorar a Brie, porque já são muitas temporadas que eles estão errando. E principalmente porque, como eu já falei no livro 7, a Brianna, ela é muito badass. Toda a jornada dela no passado, quando ela descobre que o Jamie foi sequestrado, que a família dela tá em perigo. A Brianna, ela é tão boa, cara, que eu lembro que tem uma cena no livro 7 que ela vai pra porrada com os sequestradores, sabe? Pra defender a família dela. Não é pouca coisa. A Brianna, uhum, ela é muito boa nos livros. Então, eu concordo com a Viviane. Ah, aliás, obrigada pelo carinho, Viviane, que você falou da gente.
Não, e outra coisa, ela falou também do que eu acabei de falar, né? Dessa história da Claire contar pra família lá do Jamie, né? Que ela é viajante no tempo. É muito bom.
Sim, até
eu imagino que vai ser uma cena cômica.
Não, com certeza. Até aprofundar um pouco mais, porque a galera, na hora que a Claire conta, o pessoal fica assim meio que não acreditando. A Jenny, por ela, meio que pra ela explica. O pessoal fica não acreditando, mas eu acho que tem dois pontos importantes aí. Nessa parte que a Claire conta, que é uma viajante do tempo. Que eu tô com expectativa principalmente pra ver. Depois que a Claire conta, a Jenny meio que fica achando que a Claire é uma bruxa. E como o Ian Pai tá morrendo, ela meio que ali, no desespero, pede pra Claire salvar a vida dele. Que ela acha que como a Claire é uma viajante, ela é uma bruxa, ela vai poder salvar a vida
do Ian Pai. Ah, não, e também porque ela salvou o Jamie também,
isso,
né?
Isso. Então, a Claire fica ali, tipo, amiga, não posso fazer nada. E a Jenny fica com muita raiva dela. A Jenny fica magoada, ela acha que a Claire não quer fazer. Então, eu acho que isso tem um potencial para ser uma cena muito forte, muito dramática, se tiver. Eu tô com uma expectativa bem grande para ver ela. E também, sobre essa conversa, também tem a parte que, nessa conversa, a Claire alerta um dos filhos da Jenny, do Ian Pye, que eu esqueci o nome dele agora, que ele é comerciante na França, ela alerta sobre ele da Revolução Francesa, para ele tomar cuidado e tal. É legal essa parte também. Agora que ela falando...
É o Michael...
Isso, boa.
O Vilma, Michael Murray. Eu só acho que, assim, a Brianna não vai ser mais arrumada não, gente. É isso mesmo.
Ah, foi.
É, Ana, se era pra falar isso, era melhor não falar nada.
Desculpa.
Se é pra tirar a esperança dos nossos corações, realmente é melhor não ajudar.
É verdade.
Perdão.
Olha, uma das coisas também que a Viviane citou é sobre o parto da Mandy. Tem muita gente com expectativa, até porque o parto de Jamie foi uma bosta. E eu lembro que eu li alguma coisa...
Ah, eu tô com essa expectativa muito
que eles
forte.
Eles realmente querem se redimir aí do parto do Jamie com o parto da Mandy. Eu acho que eu vi alguma coisa da Mary, se eu não me engano, falando isso, sabe? Não com essas palavras, que eles querem se redimir, mas sim que eles sabem do descontentamento do Fendel com o nascimento do Jamie e tal, então eles queriam fazer uma coisa legal pro nascimento da Mandy. Eu acho que isso foi uma das poucas coisas
aquele
que eu li.
Desastre.
Verdade.
Ai, vamos ver.
E olha, ela citou de novo o William chato. Cuidado, Viviane, as 5 fãs do William vão atrás de você também.
Não, Viviane, mas eu tô aqui pra falar mal do William junto com você. Porque ele, menino, é muito chato. E eu acho que ele é burro.
Ô, Gabi.
Gente, o William vai ter a redenção dele, eu tenho certeza disso.
Olha, Gabi, eu acho que a gente vai pagar a língua.
O William vai ter a redenção disso e você lave a sua boca
Tomara.
Pra falar do William.
Eu acho que a gente vai pagar a língua e a gente vai virar cada linha do William na série, igual a gente virou com o Roger na 6ª temporada.
Cara, o Roger foi fogo, né? A gente tava com muito ódio, terminou fã.
Tá vendo? Pode surpreender.
Espero, cara. Espero que eu queime a língua e conserte o William, porque o William do livro... Ai, cara, que filho chato esse, meu Deus.
Vamos lá, eu só concordo que no 7º livro os capítulos do William são osso, mas eu acho que os roteiristas são inteligentes de tirar isso, de condensar, né? Até porque não tem tempo.
Tirar ele da série, aquelas drásticas. Não, mentira, não precisa tirar ele. Até porque, gente, dentre as expectativas, o ator que vai fazer o William foi muito bem escolhido.
Verdade.
A gente não comentou isso ainda, mas ele é a cara do Jamie. É alto e acho que pode ser promissor.
A caracterização ficou perfeita. Tomara que seja bom ator.
Uhum. E pelo teaser que eu vi ele atuando, eu gostei. Parece que ele vai entregar.
Meu nome é Kátia e falo do Recife. Faltando pouco menos de um mês para o início da temporada, a expectativa é grande. Sempre digo que o 7º livro da série Outlander é o que mais me lembra o primeiro deles, pois Jamie e Claire estão sempre em movimento. O trailer e teasers indicam que teremos muito drama, com incêndio, morte e separação. Além disso, espero revelações que chocarão muitos fãs que não leram os livros. Quem é o assassino de Malva Christie? Como Claire será salva da prisão? Será que ela vai chegar à beira da morte em uma forca? Além disso, os fatos chocantes envolvendo os Mackenzie. Será que a série vai terminar em um gancho envolvendo Jamie e Claire? Ou será no futuro com os Mackenzie? A 7ª temporada trará adaptação de 3 livros. 6, 7 e 8, ou seja, muita coisa para trazer à telinha. Sem dúvida, grandes emoções. Mesmo já estando ansiosa para a primeira metade, já fico sonhando com 2024 e as 1001 tretas que a segunda parte da temporada irá nos presentear, talvez com uma das cenas mais chocantes e esperadas, de todas a série de novos livros de Outlander. Para quem lê o livro, está no capítulo 95 de Ecos do Futuro.
Então a gente acabou de ouvir o nosso último áudio da Kátia. A gente colocou o da Kátia no final, porque a Kátia meio que fez um apanhadão assim de tudo que ela acha que vai entrar. Que a Kátia é bem detalhista, então a gente achou melhor botar o áudio dela por último. Eu achei legal o que ela falou, uhum. O que aparece no trailer. É, o trailer mostra pra gente incêndio, morte e separação. E o incêndio que ela fala, é, o incêndio que vai ter na Casa Grande, né, gente? Uhum. No final do livro 6, a Casa Grande pega fogo.
É... Vai sair esse incêndio, isso, finalmente.
Vai sair e fica aquela dúvida, né, se tipo... Ah, realmente a nota foi só um erro? A nota que a Bri achou da morte deles? Ou foi o fato da Bri ter avisado eles que teria um incêndio, mudou o futuro e a Claire e o Jaime não morreram, sabe? Às vezes eu sempre fico pensando nisso, sobre essa parte do incêndio. A parte que ela fala de morte no trailer é porque a gente vê um velório ali, que por sinal a Claire tá cantando no velório. Eu acredito que essa parte...
Tá bem chateada.
Sim, bem chateada. Bem triste, bem bonito. A Katrina cantando também, né? Essa parte do velório, eu acredito que seja a morte da senhora Bug, quando o jovem Ian mata ela sem querer, gente. Pra contextualizar.
Ah, verdade.
Isso, pra contextualizar. Nessa parte da morte, gente, a Claire e o Jaime já descobriram que foi o Arquibug que tá ali tentando pegar o ouro. Já descobriram que foi ele que roubou o ouro do francês. Aí o Jaime manda ele embora e tal, dá, se eu não me engano, um lingote pra ele ir embora e tal. Só que eles percebem que eles estão voltando pra tentar pegar o resto do ouro. Aí quando eles encontram essa pessoa na Casa Grande, a senhora Bug levanta uma arma. Nisso que ela levanta uma arma, o jovem Ian dá uma flechada nela, porque ele acha que é o Arquibug, entendeu? Então antes de atirar, ele dá uma flechada. E ela acaba morrendo. Eu tenho quase certeza que é isso que acontece no livro, gente. Se não for, avisem a gente que a gente faz a...
Eu não lembro os detalhes, eu só sei que o Ian mata ela sem querer.
Isso, ele meio mata
ele
ela.
Um reflexo, né?
E no velório, o Arquibug aparece. Que ele fica sumido, eles ficam com medo de o Arquibug.
E jura o Ian de morte.
Isso, e nesse velório, ele pede pra Claire cantar uma música. Durante o velório dela. Por sinal, essa parte do velório da senhora Bug nos livros é muito triste. Eu lembro que eu chorei horrores quando eu li. Porque eu achei muito triste, assim,
o
pesar de todos eles, que estão muito tristes por ela ter morrido. O pesar do Arquibug, que apesar de ele ser uma pessoa que vai virar meio que ali um virão, um algoz do jovem Ian, ele era um homem que amava muito a mulher dele. Então é muito triste o sofrimento dele. Eu tô curiosa pra ver se vai ter isso na série, porque eu gostei muito quando eu li o livro. E a separação, eu creio que ela tá citando da parte que a Claire e o Jaime meio que ficam separados depois que a Claire volta da Escócia sem o Jaime. E, gente, vocês estão ouvindo a voz do meu filho aqui, ele tá aqui. Eles voltam separados e a Claire depois acaba pensando que o Jaime morreu. Eu creio que é isso que ela cita. Isso que o trailer mostrar incêndio, morte e separação. Eu achei bem legal essa observação.
Então, uma coisa que aparece no trailer também é... Que é essa parte aí desse velório que eles estão, aí aparece um foco assim num corvo. E, gente, corvo, né? Toda vez que aparece um corvo é mau agouro lá pra eles e tal. Então eu acho que isso aí é um recado de que essa temporada também vai ser tiro, porrada e bomba, vai ser bem azarento, eu diria.
Literalmente.
Vai dar muita coisa errada.
Literalmente bomba, Gabi, que a gente vê umas explosões ali no trailer, né?
Exatamente.
Ai,
não, acho
Deus.
Que vai dar muita coisa errada. E, cara, vai dar
como
mesmo.
Sempre.
Vai ter a guerra dos Estados Unidos começando, realmente. Começando, não, né? Firmou, pegou, a Revolução Americana está acontecendo. Então, já é mais uma guerra que eles vão ter que enfrentar. Aí eles têm essa questão de que lado vai ficar: o lado que vai ganhar, que eles já sabem, ou o lado que dá honra, porque tem toda a questão das terras do Jaime, as promessas, a palavra, essa coisa toda. Tem essa tragédia toda aí do que o Jaime morre, não morre, aquela casa descasa, pega o John, é aquela coisa que é uma outra tragédia grandona também. Então, enfim.
Sim, uma coisa até que mostrou...
Casa, então vai dar muita merda.
É verdade. Até uma coisa que você mostrou no trailer, que você estava falando aí de ter que escolher o lado, é quando o John fala, né, que o Jaime vai lutar do lado contra o filho dele, porque o John e o William estão lutando com o exército inglês, né? E o Jaime vai falar pro John que vai ficar a favor da revolução, que vai lutar com os americanos e tal. Até nisso, o Jaime vai estar sofrendo.
E, gente,
aí, lutando contra o filho.
Não lembro. Eu lembro vagamente, mas eu acho que a Brienne. Porque a Brienne, ela fica muito amiga do Lord John, né?
Sim, eles são bem amigos.
E a Brienne, ela conta pro John que ele é viajante, não é? Ou ela não chega a contar?
Sim. Ela conta. Eu acho que ela conta, não
ela
conta?
Ela conta, mas eu acho que ele não acredita.
Ele meio que não acredita
também, né?
Cara, ele meio duvida, mas depois ele acredita porque tudo faz sentido. A Claire e a Brianna são muito diferentes, né? Tipo, jeito de falar, jeito de se comportar. Sempre teve um segredo no ar que ninguém nunca falou, mas que quem convivia percebia, né? Então, acho que ele fica meio incrédulo na hora e no final. Porque eu acho que a pedra dela é o John que dá. Não sei, porque eles precisam de 4 pedras, né? Aliás, tem isso também na abertura. Uhum. E no trailer aparece muito assim, muita mão assim com pedra na mão, que é um tal de troca-troca de pedra preciosa, que eles precisam, pra quem não lembra, de uma pedra pra poder viajar no tempo pra que eles não morram nessa passagem. A pedra meio
Sim.
que protege eles.
É, porque
então
isso...
eles têm que catar 4 joias. E não é fácil, né? Naquele tempo não era fácil de achar, de obter. Então, aí o John tem a tal da safira azul, né?
É uma coisa que vai fazer bastante parte, acho que dessa temporada, essa parte das pedras preciosas. Porque o incêndio na casa ocorre com o Wendigo quando ele vai lá querendo as pedras preciosas. Porque ele não aguenta mais o passado, ele quer voltar pro futuro.
Ah, esse chato!
Então, tem isso. O incêndio é por causa de pedras preciosas. Tem a parte que o Jaime pede pro John a pedra pra dar pra Claire, pra é pra Bri viajar, ou é pra Bri, né, que ele pede, ou é pra deixar com a Claire. Eu sei que o John dá a pedra que o grande amor da vida dele deu pra ele, dá
não, o
anel.
O Jaime dá pra Claire, pra se ele não voltar, ela poder viajar
sim,
de volta.
Sim, sim, tem todo um negócio, assim, com pedra preciosa mesmo nessa temporada.
Ai, gente, esse negócio de pedra vai dar tanta confusão ainda.
Verdade, verdade.
Bom, gente, esses são os áudios que a gente selecionou. Muito obrigada a cada uma de vocês que mandou áudio para participar aqui com a gente. Meninas, vocês têm alguma expectativa? Quais são as expectativas de vocês para essa 7ª temporada?
Eu falei meio que assim, as minhas expectativas são muito iguais a das ouvintes, mas eu gostaria muito de ter, assim, eles voltando para a Escócia. Eu queria que tivesse toda aquela trilha sonora, sabe? Parte de produção mesmo, assim, que desse aquela nostalgia gostosa. Acho que vai ser muito legal.
Boa. Verdade, as paisagens da Escócia de volta vai ser tudo.
Verdade, teve até, eu acho que foi, eu não lembro se foi a Viviane que falou. Ai, gente, se eu confundi, me perdoa. Que achava até que, acho que foi a Viviane, sim, que falou que achava que essa temporada ia lembrar a primeira temporada. Eu acho que talvez seja também por isso, né? Das paisagens da Escócia, do jeito que foi feito.
E você, Vilma, quais são as suas expectativas para essa 7ª temporada?
Para essa 7ª, só tem uma expectativa minha que ficou de fora de tudo isso que todo mundo mandou. Eu tô basicamente com as mesmas expectativas dos áudios, né? Mas uma coisa só que ficou de fora, que foi que na 7ª temporada, no livro 7, é quando a gente tem a certeza que o Frank sabia que a Bri e a Claire eram viajantes. Porque antes disso, ficava só aquela coisa assim, aquela suspeita, ficava meio dúbio. Porque, ele colocou a lápide lá, a gente não sabe se ele realmente sabia ou não. E no livro 7, um pouco antes da Bri saber que o Jaime foi sequestrado, ela acha uma carta do Frank, um rascunho de uma carta que ele estava fazendo para a própria Bri, dentro de um livro dele. E nessa carta ele fala que quando ela vai entender as coisas que ele fez para proteger ela, quando ela tiver um filho. E eu acho que tem uma parte interessante até que ele fala que ele não sabe nem qual a nomenclatura ele dá para ela. Ele não sabe dizer se ela é uma pessoa perigosa pelo fato de ela ser viajante, se o fato de ela ser viajante vai colocar ela em perigo. Ele fica escrevendo e riscando essas partes, sabe? Quando abrir acha. Então eu acho muito interessante isso. Eu tô na expectativa se isso vai ser voltado a se abordar na 7ª temporada pra finalizar isso na 8ª, que é toda essa parte do Frank, da gente não saber esse mistério que o Frank é na série, o que ele sabia, o que ele deixava de saber sobre o futuro da Bri e da Claire. Eu acho que o Frank ainda vai dar muita resposta pra muita coisa nesses últimos livros. E principalmente no último livro também, né?
O Frank que é o grande guardador de segredos. Eu já falei que a minha teoria é que o Frank realmente sempre soube, e eu acho que ele sabe pelos netos. Eu acho que em determinado... Eu não terminei o oitavo livro, não comecei o nono, obviamente, né? Mas eu acho que em determinado momento a Mandy vai voltar lá para onde está o Frank e ela que vai contar: olha, vovô, aconteceu tudo isso aqui. E você precisa fazer essa parte. Então você tem que treinar minha mãe para ela ser caçadora, para ela ser atiradora, porque ela vai precisar. Esse é maneiro, né?
É uma boa teoria de alguém que viveu com eles no passado, né, viajar para contar tudo pro Frank. Ia ser foda se isso acontecesse.
É, porque não ia ser diretamente nem a Claire nem a Brianna, sabe? Seria outra pessoa de fora, vamos dizer assim.
Nesse
Boa.
sétimo livro também tem esse plot no futuro que o Jamie é sequestrado por um pessoal que parece que sabe que existem viajantes. O meu palpite quando eu li os livros já era que o Frank descobriu pesquisando sobre esse pessoal, entendeu? Tanto que o meu palpite é que o Frank não morreu um acidente de carro, o Frank foi assassinado e aquilo foi forjado para aparecer um acidente de carro. Eu creio que tem a ver aí com esse pessoal,
Assassinado
com esses
por quem,
viajantes.
gente?
Não, meu palpite é que o Frank não foi um acidente de carro. Porque mais pra frente, Gabi, no livro 8, quando você lê, e até no livro 9, você vai entender que o Frank sabia mais do que a Claire e a Bri sabia, que ele sabia, entendeu? Então, tipo, meio que o Frank descobre que tem pessoas que, como é que eu vou dizer assim, que sabem sobre os viajantes e que, eu não, isso que a
Tipo
gente
a
ainda não deu pra
comunidade.
entender, é, que não sabe se caçam os viajantes ou se... Enfim, ele sabe que a Bri não está segura porque ela é uma viajante, entendeu? Então eu acho que o Frank descobriu isso e eu acho que ele foi morto por isso. Sempre me foi muito curioso o fato de ele ter um acidente de carro e na hora que a Claire vê ele morto, ele não tem um hematoma, não tem nada, entendeu?
Acho que a minha expectativa, elas foram bem faladas aí. Eu tenho muita expectativa deles retornando para Lollybrook. Eu quero muito ver a cena da Claire contando que é viajante e a Jenny falar: ah, beleza, tá bom, vou pegar mais arroz, sabe? Porque eu acho que a Jenny comenta que ela tinha uma desconfiança desde a história das batatas, porque lá no começo a Claire falou: olha, planta batata, que isso aí vai resolver a vida de vocês, né? Que era já o prenúncio da guerra, do inverno, essa coisa toda. E quero ver, eu acho que desenrolar da história do incêndio vai ser muito legal, porque no trailer a Claire chega pro cara, pra alguém, né? Fala: sai da minha casa, né? Que tipo assim, ela tá com uma coragem, que é uma coragem porque ela tá falando de igual para igual com alguém, né? Que é o cara lá do futuro também. E só que aí na hora que ele joga o fogo, aí ela dá aquele não desesperado, porque ela sabe que ali não é só um incêndio, né? Ela tá trabalhando com éter, né? Então aquilo ali tá totalmente explosivo, aquela casa.
Verdade,
Então
Gabi.
a parte do incêndio acho que vai ser bem legal.
Você falando isso, da Claire falando sai da minha casa, me lembrou dessa parte do livro que quando o Andy Gunner vai lá, ele é um índio muito, ela sabe que ele é um bobão, sabe? Ele tá falando com ela e ela super sem paciência, tipo, sai daqui, não me enche o saco, tipo, nesse estilo, tipo, ai, sai daqui, que pedra, que não sei o quê, não levando ele a
Mexe o
sério. É engraçado essa
saco.
parte.
E ele é
Porque
muito
ele é uma
chato.
pessoa que se tornou mau caráter lá no passado, porque desesperado, ele estava ali como índio, ele é meio, como é que eu vou dizer? Feições indígenas, que naquela época, naquele lugar, hoje também, né? Mas enfim, não era uma coisa boa para ele, então ele acabou tendo que se juntar em bandos e fazer pequenos crimes e tal. E ele tá desesperado, porque ele quer voltar para casa. Ele quer ir embora dali, porque aquilo ali tá uma droga, não é nada daquilo que ele tinha pensado. Porque só para fazer uma retrospectiva, eles tinham um grupinho lá que queriam salvar a Escócia. A Escócia?
Não, queriam
Não
salvar
lembro.
os índios do genocídio
Ah, não, queriam
que tinha
salvar
não, salvar os índios.
exatamente, salvar os índios. Queriam mudar o rumo da Revolução Americana, do jeito que foi. E aí fizeram um grupinho lá e foram e viajaram. Só que cada um caiu num tempo diferente, num lugar diferente, e ficaram perdidos, e enfim, a vida não foi fácil para ninguém. Nem todo mundo achou um Jamie para ser o seu guarda-costas pessoal e o amor da sua vida, né? Então a vida pode ser bem difícil. Então ele tá ali na merda, viu que não ia adiantar nada, né? O esforço dele era zero, não, era inútil. E que ele estava só se ferrando.
Verdade. Foi estar no lugar errado, na hora errada, sozinho. Só se ferrou mesmo. Mas eu tenho a raiva desse personagem. Eu não tenho só pena dele, não. Eu tenho a raiva durante o sequestro da Claire por ele não ter ajudado ela. Mas enfim.
Não, eu tenho raiva, mas eu entendo. Porque se ele ajuda a Claire ali, cara, ele ia morrer. Porque o pessoal ia se desfazer dele em dois minutos. Enfim, ele se tornou essa pessoa porque ele está totalmente guiado pelo espírito de sobrevivência.
Verdade.
E aí vai lá no desespero de ir embora, invade a casa da Claire e fala, eu quero ir embora. Enfim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de expectativas. E voltamos logo depois do primeiro episódio. A gente já avisa vocês, aí vai ser todo episódio. Na mesma semana vai ter DinaCast aqui comentando cada episódio. Animadas, meninas?
Muito!
Muito!
Hora, muito tempo já sem Outlander.
Aí vai ser legal. Vai ser
também
muito
tô
legal.
Animado. Vamos que vamos. Beijo pra todo mundo. Muito obrigada.
Beijo,
e
gente.
A gente se vê.
Beijo.
Ou melhor, a gente se ouve.
Beijo,
tchau,
gente.
Tchau,
tchau.